Então, às vezes, a gente também se classifica como, ah, eu sou de humanas, eu não tenho tanta aptidão, não fui tão estimulada na minha infância com lógica, matemática, então não é para mim tecnologia. Não, é para você, né? O mercado de tecnologia, ele é bastante abrangente, ele precisa de todas as habilidades ali juntas, reunidas, né? Então, sim, sim, pessoas de humanas são muito valorizadas no mercado de tecnologia, seja para comunicar, seja para ter uma outra perspectiva da tecnologia, né? Ou a gente vende para tudo, para todas as pessoas possíveis, né, no mercado. Então, assim, então, sempre alguém que a gente vai precisar se comunicar dessa forma, né? Então, eu vejo que a tecnologia, se você não criar essa barreira, né, não colocar como um fantasma, algo que, ou colocar algum mito, né? Não, mas eu não sou de lógica, então não é para mim. Não, é para você, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Mulheres do Agora, e esse é um especial Mulheres na Inteligência Artificial. A convidada de hoje é Marcele Paiva, vice-presidente de Operações de Vendas e Desenvolvimento de Negócios na Oracle. E ela é uma entusiasta em AI. Seja bem-vinda, Má.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, né, para esse bate-papo.
Vai ser uma conversa muito boa. Má, eu acho que pra gente começar, se apresenta, acho que nada melhor do que você mesma contar. Quem que é a Marcele?
Olha, geralmente a gente se pergunta muito disso na terapia. Então, ainda bem que eu faço terapia e a gente começa a exercitar muito mais de quem somos nós, né? Então, quem sou eu? Me considero uma eterna aprendiz, me considero que alta performance é combustível pra mim, saúde mental importa muito. Sou uma profissional também da área de tecnologia, também sou professora, também sou mãe de dois meninos incríveis. Também gosto de participar de projetos voluntários e estudar sempre sobre mente e tecnologia.
Ah, que demais! Daqui a pouco eu vou querer destrinchar um pouco mais sobre isso, porque tenho certeza que a audiência está curiosa. Mas, Má, entrando na sua trajetória profissional, como que você caiu no mercado de tecnologia e como que ali os caminhos eles foram andando até você chegar na AI?
Olha, foi assim, não foi combinado, né? Não foi algo que eu visualizei, apesar de eu gostar de visualizar um pouco do que vai ser, do que a gente quer para a nossa vida, né? Mas acabou por acaso, né? Eu comecei fazendo propaganda e marketing na faculdade. Então, como uma boa marqueteira, eu queria fazer grandes filmes, trabalhar no mercado de publicidade. Aí vi logo no começo que não tinha tanta aptidão para agências de publicidade. E comecei a me inscrever em sites de currículo normais, como todo mundo buscando aí seu primeiro estágio, né? Eu tinha 17 anos aí nessa época, quando entrei na faculdade. E logo uma empresa chamada JD Edwards me ligou e me fez um convite para fazer participar do processo seletivo de estágio. A pessoa me ligou, eu nem o nome da empresa consegui entender. Pedi para a pessoa falar, fala novamente. A pessoa falou novamente. Fala novamente, aí eu não entendi. Ou seja, eu fui para a entrevista, Sabrina, sem saber, sem a pesquisa. Eu falei, eu entendi que é de tecnologia, mas não consegui fazer a minha lição de casa, o básico, né? Que é assim, vamos estudar sobre a empresa, entender um pouquinho do que a empresa faz para a gente conseguir, né, ir minimamente bem numa entrevista, num processo seletivo. Não consegui fazer essa lição de casa. E logo, quando eu entrei na empresa, assim, me encantou o ambiente. Eu já vi um ambiente, assim, muito diferente. Achei as pessoas, assim, muito conectadas, muito ligadas, rápidas. Um pouco diferente do que eu imaginava que era o mercado de trabalho. E assim foi. Então, assim, eu consegui entrar aí no meu primeiro estágio e trabalhar nessa empresa. Uma empresa que era de Denver, Colorado. É uma empresa focada em software de gestão. Chamava ERP. Demorei 4 meses para entender o que era um ERP. Eu fazia propaganda e marketing. Aprendi os 4 P's. E, de repente, no meu dia a dia, era um tal do ERP. Então, tive que começar a aprender as sopas de letrinhas que esse mercado de tecnologia nos dá um novo glossário, né? E aí eu fui perguntar lá pro pessoal que tinha entrado junto comigo, que já fazia engenharia. Eu falei, pessoal, vocês que já entenderam, os estagiários que eu achava que estavam mais avançados do que eu, o que é essa sopa de letrinha, né? E é Enterprise Resource Planning, que é a gestão do sistema empresarial, que conecta, né, os bastidores da empresa, desde a contas a pagar, contas a receber, logística, compras. E aí eu comecei a entender. Eles falavam assim, imagina se tudo isso fosse feito manualmente. Não tem como. Então, como é que as áreas áreas se conectam? Como é que você tem um sistema que consegue integrar a gestão da empresa, desde a área financeira até a logística, até vendas, compras? Falei, ah, entendi. E eu, como marketing, tinha que começar a comunicar isso, né? Então, eu entrei no mercado de tecnologia para começar a desmistificar também que tecnologia pode ser para todas nós, né? Para todos nós que se interessamos por curiosidade, por aprender. E assim foi. Com isso, eu tenho já 25 anos que eu trabalho no mercado de tecnologia. É, nunca trabalhei em outro segmento, então já passei por algumas empresas de tecnologia. Essa empresa, por acaso, foi uma empresa que a Oracle adquiriu ao longo dessa jornada. Passei por esse boom que a gente teve no mercado de muitas fusões e aquisições. Então, essa é uma das empresas que a Oracle, ao longo da jornada, aí adquiriu, uma das aquisições da Oracle. E estamos aí, né? Já, eu vou te contando mais curiosidades aí dessa trajetória profissional.
Boa. Má, você falou que chegou e não entendi o que, que era essa sopa de letrinhas e foi atrás, foi tentar entender, e eu acho que isso é muito comum quando a gente entra em um mercado que é totalmente novo pra gente. Mas qual que é a sua dica pra mulherada? É, quando se deparar com alguma coisa que elas não entendem nada, mas elas estão ali com vontade de aprender, o que, que elas devem fazer pra ter sucesso, pra se destacar ali dentro da empresa e não ser vista como alguém, ah, ela não tem capacidade, ah, ela não tem conhecimento técnico? Como que ela muda esse mindset tanto da empresa quanto dela também? De, cara, vai e insiste porque vai dar certo.
Vai dar certo, né? Acho que atitude é super importante. Humildade, né? Porque, assim, imagina, eu tava começando ali. E tecnologia, o que eu vejo? A gente nunca vai saber tudo. Toda hora é criado algo novo. Então, você ter essa característica de buscar informações. Aí você pode buscar. Por isso que eu me considero sempre uma eterna aprendiz. E acho que esse lema a gente tem que ter com a gente pra vida, né? Porque se tecnologia está em constante transformação, se tudo está mudando, então a máxima é que a gente vai estar sempre aprendendo. Então, o que, que é? Uma atitude de pessoas que estejam sempre estudando. Então, seja através de cursos formais, seja através de né, às vezes, cada um aprende de uma forma, perguntando para o colega, pesquisando. Hoje, né, ainda bem que a gente tem milhões de opções, né, podcasts, internet está aí para que a gente possa acelerar o nosso conhecimento, cursos formais. Então, acho que assim, ter uma atitude, ter uma mente de aprendiz e entender que tecnologia é para todas nós, inclusive para nós mulheres de humanas, né? Então, às vezes, a gente também se classifica como, ah, eu sou de humanas, eu não tenho tanta aptidão, não fui tão estimulada na minha infância com lógica, matemática, então não é para mim tecnologia, não é para você, né? O mercado de tecnologia, ele é bastante abrangente, ele precisa de todas as habilidades ali juntas, reunidas, né? Então, assim, sim, pessoas de humanas são muito valorizadas no mercado de tecnologia, seja para comunicar, seja para ter uma outra perspectiva da tecnologia, né? Ou a gente vende para tudo, para todas as pessoas possíveis, né, no mercado. Então, assim, então, sempre alguém que a gente vai precisar se comunicar dessa forma, né? Então, eu vejo que a tecnologia, se você não criar essa barreira, né, não colocar como um fantasma, algo que, ou colocar algum mito, né? Não, mas eu não sou de lógica, então não é para mim. Não, é para você, né? E ter essa mentalidade de desafio. Então, acho que sim, um dos pontos também, eu por ser sempre uma pessoa de humanas, também tinha esse preconceito, né, contra mim mesma, assim, ah, não, mas eu acho que eu também programar já não é para mim. Gente, aprender um curso técnico de inteligência artificial não é para mim. Até que eu me aventurei e falei assim, por que não eu tirar uma certificação? Será que eu vou conseguir? Vamos ver se todas as minhas teorias na prática comigo mesmo funcionam. E agora, recente, tem 2 anos e meio, que eu fui buscar as minhas certificações técnicas. Eu coloquei na minha cabeça que sim, era importante. É, apesar de ter espaço para todo mundo, sermos de humanas e ter essas habilidades que são, sim, necessárias, mas por que não ter uma certificação? Fui fazer, Sabrina, muito legal, fiz 2 certificações, uma de infraestrutura básica de nuvem, como que funciona, o que, que é nuvem, o que, que é aumentar a capacidade computacional, como que funciona, como é que é configurar a nuvem de uma empresa. É óbvio que para mim era muito importante entender, porque conecto com os clientes, por eu vir de marketing, eu sou visual. Então, a gente também entender como a gente aprende, como a gente processa a informação, né? Aí eu falava assim, eu sou visual, eu preciso entender. Quando o pessoal fala muito de nuvem, eu não conseguia, assim, visualizar. Mas como que é, gente, essa nuvem?
tudo bem, a gente tem os backups, as nossas informações de foto, mas assim, uma nuvem empresarial, do que nós estamos falando? Quais são os benefícios? Só para não ficar repetindo o que todo mundo fala, né? Como é que eu visualizo isso? Então, vou tirar uma certificação, claro, eu vejo como é que é, como é que configura, o que é um tal do console, o que é DNS, o que é VPN, como é que você faz tudo isso? E tirei minha certificação, tive ajuda, busquei pessoas que já conheciam. Eu não aprendo tudo online. Eu não sou essa pessoa que consigo colocar um fone e aprender 100% online. Eu preciso dessa interação. Então, eu fazia a parte... As certificações, geralmente, são cursos online, que você tem que estar lá estudando, fazendo seu autoestudo. Mas eu anotava tudo e perguntava para uma pessoa técnica. No começo, eu pedia para essa pessoa dar aula para mim. Aí, já vi que também não funcionava, porque ele falava muito complexo. Aí, eu não conseguia assimilar. Aí, eu falei assim, vou fazer diferente. Vou fazer a aula... anoto que eu tenho dúvida e falava pra ele assim, você só me responde o que eu tenho de dúvida, porque senão você fala muita coisa, eu não tô conseguindo conectar. Ah, não, Mar, então vamos fazer assim. Então, o que fica de dica, eu acho que é isso, né? Saber como você aprende, ter atitude, buscar, e sim, podemos aprender até termos técnicos e tirar as nossas certificações, mesmo aquelas que não têm aptidão primária sendo áreas de exatas.
Sim, e faz muito sentido dentro da profissão. Conta, por exemplo, como que essas certificações ajudaram no seu dia a dia?
Então, e aí fui tirar a certificação de inteligência artificial, né?
Eba!
Veio o boom de todo mundo falando de inteligência artificial. Eu já gostava dos aspectos humanos da inteligência artificial, porque isso vem sendo discutido. Aí eu faço muita analogia com o meu repertório, então acho que é super importante. Nós todas sempre estamos fazendo as analogias com o nosso repertório, a nossa história sempre tem muito poder e conectar os pontos. Então, como uma boa marqueteira, eu falei assim, gente, essa inteligência artificial, por que que os seres humanos querem tanto isso? Por que é tão legal? Aí, pensando na pirâmide de Maslow, que a gente aprende na faculdade, basiquinho, no marketing, tá, gente, tem a ver com a autorrealização. Porque, no fundo, nós todas e todos... O que nós queremos, né? Que os trabalhos repetitivos realmente sejam feitos por máquinas, porque no final a gente busca essa autorrealização, a gente busca esse impacto, que é lá na pirâmide, traduzindo, né, a pirâmide lá, a parte das necessidades básicas. Então, vamos perceber, necessidades básicas é básico numa empresa para funcionar, nós como profissionais queremos estar com isso resolvido. À medida que isso foi sendo resolvido nas organizações, fomos tendo mais tecnologia para que isso aconteça, a gente quer estar aqui. Por isso que todo mundo fala mais de propósito, objetivos, sonhos, porque no fundo o que a gente quer é isso, impactar, garantir que tenha legado, gerar valor. Então, a inteligência artificial do aspecto, vamos dizer, mais sociológico, já é discutido desde a época de Aristóteles, né? Um pouco de filosofia. E aí você traz isso para o nosso aspecto, para o seu repertório, que no meu caso era de marketing. Ah, então tem a ver. Então tá, então eu já começo a ter uma noção do porquê, né? Eu gosto sempre de entender, o porquê. Ah, mas eu preciso do lado técnico. Como que funciona? Como é que é um prompt? O que é esse LLM? Gente, todo mundo começou de novo, outro glossário, vou ter que aprender outra coisa. Então eu falei, não, vou tirar uma certificação técnica também, para que a gente tenha um glossário equalizado, para que a gente tenha, né, entenda o que está, que o mundo está falando, e você começa, vai de pouquinho, então começa a fazer, vou estudar meia hora, eu estudo vídeo, tanta coisa legal, vou estudar todo dia meia hora, vem um pouco de disciplina, vem um pouco do buscar, né, a gente fala muito do futuro das profissões, né, a gente não sabe todas qual é o futuro, mas a gente sabe que vai passar por tecnologia, então dedicar um tempo para isso, estar atualizado, e gostar, procura coisas que consigam ir se conectando, né, e não criar esses mitos, nossa, inteligência artificial é só para aquele estereótipo que a gente coloca na nossa cabeça que seriam de uma certa forma. Não, é para todos nós, né, vai impactar a nossa vida, já está impactando a nossa vida, e por que não aprender sobre isso, né, e por que não fazer essas correlações e conectar? Então, para que a gente, eu vejo assim, para a gente aprender e para a gente continuar nessa jornada de aprendizado constante, vai conectando os pontos, vai aprendendo aos poucos, pergunta para alguém, procura pessoas que já sabem, e vai se informando, e vai tendo essa mais do que o tempo, né, essa atitude na vida, né, então assim, tudo que a gente tá aprendendo, tudo tá a serviço, tudo pode estar ensinando algo, né, e coloca os pontos, assim, né, ter intenção também é importante, eu tenho intenção agora de aprender inteligência artificial, então todo o conteúdo que eu puder absorver sobre o assunto é relevante, eu vou estar antenada, eu vou estar conectada, eu vou estar, ao invés da gente tá se colocando, né? Não, acho que não é pra mim. Não, não. É pra mim porque eu tô nessa jornada de aprendizado. E não tenha medo de falar pras pessoas assim, eu ainda não sei, mas tô na jornada de aprendizado, né? Assim, eu ainda não sei tal coisa, mas estou na jornada de aprendizado. Então, um pouco como eu encaro.
Sim, e o assunto de inteligência artificial, o Cruel e a Fernanda Araújo, que é quem lidera todo a nossa Tech Academy aqui na Startse, eles falam muito de que inteligência artificial é de fato para todo mundo. E quem não souber, vai ser como quem não sabe mandar um e-mail hoje. Então, independente da área que a pessoa seja, da área que você seja, a inteligência artificial vai bater aí na porta e vai chegar. Então, você precisa se antecipar a isso, né? Os indicadores de mercado mostram que é uma tendência que veio para ficar e tende aí a crescer cada vez mais. E aí você falou sobre profissões do futuro. Para você, Má, quais são ali as três profissões que você acha que a inteligência artificial ou vai modificar ou vai trazer? Quais são essas profissões que a mulherada precisa ficar de olho?
Olha, essa profissão, o nome dela eu não sei, mas eu só sei que requer algumas habilidades que a gente tem que estar preparadas e ter esse entendimento, né? Eu concordo 100% que, assim, entender inteligência artificial é como base, né? Eu comecei a trabalhar nos anos 2000. Então, eu sou da época, eu coloquei no meu currículo, eu tinha acabado de finalizar um curso bem rápido de internet, e a gente colocava assim, conhecimentos de internet. E eu pensei, hoje eu fico pensando, mas o que era conhecimentos de internet? Era www, era muito simples, mas a gente colocava no currículo. Eu não era programadora, mas só o fato da minha geração, né, da geração da minha mãe, já ter isso no DNA, não, eu ponho www. Então, nos orientávamos na escola, assim, coloca conhecimentos gerais de internet. Então, conhecimentos gerais de inteligência artificial vai ser comum a todos nós, como todos nós temos, né, já um conhecimento de internet. Então, eu concordo que todos nós temos que entender. E, por outro lado, temas que, sim, vão estar mais atrelados ao futuro, é saber fazer as perguntas certas. Então, uma habilidade cognitiva é fundamental. Porque se você não entende contexto e não sabe fazer perguntas, tá sempre buscando só as respostas, vai ter mais dificuldade, porque nós estamos agora numa era de mais saber as perguntas do que ter as respostas, porque o mundo tá cada vez mais incerto e até numa organização. Então, imagina que você tá lá na tua empresa, você quer ter uma informação rápida de cruzar os dados de vendas com o dado do consumidor, com uma previsão de vendas futura, com o PIB daquela região. São muitos fatores, então multifatorial, você quer uma projeção, você quer algo estatístico para te dar ali e que te prevê uma fraude. Gente, são muitas variáveis, é impossível o ser humano começar a fazer tudo isso sem apoio de tecnologia. E a inteligência artificial veio para dar velocidade, ela veio para ajudar. Agora, para construir este raciocínio, vai ser sempre importante um humano. Para conseguir correlacionar, conseguir estar ensinando a máquina, no final vai ter que ter uma boa base de dados. Então, as profissões vão passar muito assim. Você já tem uma base de dados sólidas e organizadas? Bom, muito provavelmente essa é uma profissão que vai ter muito espaço para quem gosta dessa opção. Ah, você sabe fazer as perguntas? Bom, visão de negócios e saber, né, ter esse tino comercial, esse tino de vendas, de negócio, vai ser super importante para correlacionar dados. Entender sobre consumidor, e agora não é só mais para o mercado, já não é há muito tempo, mas cada vez mais isso se aproxima, o mercado ou B2B, né, de empresas para empresas, ou B2C, está muito misturado. Então, como é que a gente entende sobre isso? Então, vai ser super importante esse conhecimento e essa correlação do consumidor, das pessoas, porque está todo mundo consumindo ali, né, os famosos LLMs, que é as Large Language Models, consumindo, deixando seus dados ali, conversando com as máquinas, né, todo mundo usa como um exemplo um ChatGPT ou um Bard. Como é que você consegue, você está deixando dados, como é que isso vai se correlacionar? E prompts. Então, eu normalmente sou uma pessoa que, pelo meu histórico que comentei com vocês, você é uma pessoa que mais vou ter que aprender de prompt, saber fazer essas perguntas e saber tirar o máximo de proveito dessas respostas que vão vir. Então, muito vai vir dali. Então, vai ter muito espaço para estatístico, vai ter muito espaço para quem, para banco de dados, para dados, para lei da segurança de proteção de dados, compliance. Veja o aspecto muito grande. Então, entender conhecimentos gerais de inteligência artificial, né, brincando com conhecimentos da internet, é uma linguagem básica que todos nós vamos ter que aprender, né, para que a gente possa evoluir nesse mercado, para que a gente possa ver essas novas profissões nascendo e a gente participando ativamente disso, né?
Boa. Má, você falou muito sobre, nessa nova era, saber fazer as perguntas certas. Tem alguma dica de como que a nossa audiência, ela consegue ir se estimulando cada vez mais a fazer essas perguntas?
Sim, primeiro desenvolver senso crítico, né? Eu acho que é bem importante, assim, e já começa a sempre exercitar, assim, sei lá, uns três porquês, né? Não, mas assim, quando a pessoa te fala alguma coisa, mas por que que é isso? Tenta ir mais a fundo, né? Tenta estimular, pergunta de outras formas para ver se a resposta vai vir igual, né? É, como é que você conhece muito contexto, né? Então, assim, para você fazer as perguntas certas, precisa entender qual o contexto, o que, que você está querendo buscar, qual é... Acho que a gente tem que ter um perfil muito mais investigativo, né? Eu acho que, assim, como habilidade, a gente tem que ter quase ser um investigador agora nesse momento. Olha, me parece que é por ali, né? Me parece que temos fraude. Então, então vamos entender qual é o risco, o que que tem, mas como, por que que te parece? Aceitar menos, né? Eu acho que a gente passou por um momento mercadológico que a gente tinha muitas respostas, né? Então, todas as empresas vinham com, olha, tem essa solução para usar e tinha aquele padrão, né? Se inovação é fazer coisas diferentes, não vai ter muito mais essa... Não tem muito essas respostas já prontas, tem muito mais essas provocações acontecendo o tempo inteiro, né? E não se perder no dado também, gente, porque senão também é pergunta para todo lado. Assim, qual é o contexto e qual é o objetivo que eu quero daquilo, né? A inteligência artificial vai ajudar se resolver um problema. Se for só para também ter, falar que está usando, também não faz muito sentido, né? Então, acho que tem que ter projetos pequenos para começar, ter projetos... casos de uso, nossa, a gente quer resolver agora, a gente precisa gerar maior receita com produtos para mulheres. Bom, o que que essas mulheres gostam? Qual são a idade? Para quem que a gente quer? Sabe, dá aquela investigada, testa aquilo, testa o modelo para que isso aconteça. Então, o que a gente tem visto muito é qual é o caso de uso que se quer usar. Não precisa começar com grandes coisas, nem tudo será na inteligência artificial. Você tem os passos antes, machine learning primeiro, organizar um bom lake, né? Todo o seu lago de dados. Então, tem uma jornada que precisa ser feita para chegar lá. Então, é importante e tendo contato com isso, aprendendo e testando. Testa com uma coisa. Trabalhos realmente, sei lá, hoje todo mundo usa um pouquinho para texto, né? Então, testa um texto. Ah, se eu falasse assim, então como é que seria? Começa a usar para ver esse potencial, né? Eu acho que o mundo maker é o melhor, né? Assim, eu acho que testa casos de uso, praticidade, qual o contexto, qual o objetivo que se quer. E aí sim, vai mergulhando cada vez mais nesse mundo da inteligência artificial.
E como você usa a inteligência artificial no dia a dia. E aí eu acho que pode até amarrar com a resposta de como que é a sua rotina. O que que você faz na prática lá na Oracle e como que você usa a inteligência artificial no teu dia a dia com base nessa baita aula que você deu agora.
Ah, legal. Bom, vamos lá, minha rotina começa às 5 da manhã, acho que o primeiro ponto é a gente exercitar um pouco, acho que para a gente realmente ter uma capacidade cognitiva maior que nos é exigido hoje pelo bombardeio de informações que a gente precisa ter um tempo com a gente mesmo, então minha rotina começa às 5 com meditação, com esporte, fazendo primeiro o que é bom para mim, né? Acho que primeiro a gente tem que pensar cada vez mais na era da tecnologia, pensar muito mais nos humanos. Então, cada vez mais que a gente se aproxima da tecnologia, cada vez mais que a gente está submerso nesse mundo, né, interagindo, a gente tem que ter um tempo para a gente fazer esses setups, até porque a gente que está ensinando as máquinas, né? Espero que a gente ensine bem para elas, né? Então, eu sempre gosto de frisar, assim, a importância, eu acho, que de ter a tecnologia como aliada, mas também ter um tempo, assim, para essa... Porque isso não faz sentido, né? Se a gente só está sempre na busca e a gente não encontrar um momento, um espaço para nós, não vai fazendo muito sentido. Então, minha rotina começa às 5 da manhã, depois vou levar as crianças também na escola. E aí, sim, começo lá às 8h30, lá no escritório. Muitas vezes, a maior parte do tempo, já voltamos, né? O mundo está no mundo híbrido e a maior parte do tempo estou no escritório. E aí, sempre vendo os indicadores, tá? Então, é uma área de operações, então ela é uma área que tem que analisar quais são os indicadores da empresa, se estão indo bem, se estão indo mal, fazer as correlações de dados. Então, sim, a gente já tem um grande lake onde que eu possa ter esse repositório de informações, onde eu possa estar analisando assim, bom, vendemos mais na região, não sei, do México para esse tipo de empresa. Mas por quê? Né? Por que, que eu estou vendendo ali? Tem algum fator que fez eu ir com mais sucesso ou menos sucesso? O que, que eu posso aprender? O que, que eu posso trazer de informações para o time comercial para que a gente possa trabalhar? O que, que eu posso trazer para o meu time? Ou é alguma solução que teve alguma nova lei que isso requer? Então, acho que isso tem uma correlação de dados bastante grandes, mas isso nem é inteligência artificial, é você ter um bom link e um bom BI. Aí, então, isso, então, meu dia a dia já começa por ali. Depois vou recebendo esses relatórios, vou dando uma olhada, vou dando uma investigada, gosto de ter os momentos com o time, né? Então, duas vezes por semana a gente tem as nossas reuniões de time para ver que as pessoas podem ter visto. Hoje meu time inteiro tem aproximadamente 150 pessoas. A gente tem eu tenho de direto aí mais ou menos umas 6, 7 pessoas. E é um time bem diverso, assim, tem, né, para toda a América Latina. Então tem diferentes perfis, né? Então tem as pessoas que cuidam mais dos dados, tem as pessoas que estão cuidando mais do suporte aos sistemas, tem as pessoas que estão mais buscando trazer essas respostas para que a gente possa responder mais rápido o negócio. E a gente está com o nosso projeto lá de inteligência artificial, assim, no nosso time, apesar da gente ter os projetos da Oracle para vender para os clientes. Mas como a pergunta foi no meu time, né, no meu dia a dia, tem tangibilizando, então o que, que a gente está buscando fazer? Hoje a gente tem uma força de vendas bem interessante, assim, né, centenas de vendedores, e a gente gostaria muito de criar um repositório de informações, nem de dados, que ajude o vendedor. Então imagine que o vendedor vai numa reunião com um cliente ou a vendedora, e ela já saiba quais são todos os casos de sucesso parecido, quais foram os benefícios que aquele cliente, os outros clientes obtiveram. Isso só perguntando. Ah, tem clientes que têm parecido? Olha, meu cliente falou que está buscando esses objetivos. Diminuiu o churn na base deles de cliente em X%. Ah, tem clientes que já conseguiram isso e tais clientes. Então, a gente está desenvolvendo, que é super bacana, porque você pode trabalhar com muitos textos que a gente tinha. Então, tem muitos casos, referências escritos. E agora você coloca tudo isso numa LLM. E aí a gente consegue ter isso muito rápido na ponta para o vendedor. Então, o que a gente está buscando finalizar isso é trazer essa inteligência muito mais aí de textos, né, de análise de textos para o dia a dia, para ajudar o vendedor que está ali na ponta, às vezes sozinho, numa outra região, com todas as informações que ele precisa para, assim, todas as empresas querem, né, gerar valor ao cliente, gerar resultados. Então, é isso que a gente está buscando como time desenvolver e finalizar aí para o nosso dia a dia.
E vai ser interno ou externo também?
Ah, por enquanto interno, né, para ajudar o nosso time vendedor. A Oracle vem ajudando muitas empresas, né, nessa jornada de inteligência artificial. Temos alguns casos de sucesso aí também para ajudar os nossos clientes nessa jornada, desde a área de recursos humanos, a área de logística, a área própria de tecnologia, né? Então tem alguns casos aí do assunto.
Legal. Ma, eu anotei aqui, você falou muito sobre a importância de ter uma liderança, ter a visão de negócio. Tem muita mulher que assiste o Mulheres do Agora que ainda não chegaram na posição de alta liderança, por exemplo, e isso é uma skill ali fundamental. Traz uma dica do que é uma visão de negócio e como que essas mulheres já podem começar a ir aplicando a partir de agora.
Sempre importante assim, bom, primeiro vamos desmistificar, liderança é todo mundo que tem uma visão e que tem essa capacidade de engajamento. Não necessariamente precisa ter um grande time, estar na alta liderança da empresa para que possa exercer uma liderança, né? Então, se você já quer exercer essa liderança, independente da posição e do cargo, comece a entender, então, muito importante, o negócio em que a empresa está inserida. Então, é a educação. Então tá, então se é educação, a empresa quer, né, quer como que ela leva a educação então, para o país, para um segmento. Então tenta entender bem qual é o negócio, independente da área que a pessoa tá. Então entender bem o negócio da empresa e ver dentro da sua área, dentro da sua função, quais são as perguntas que você gostaria de fazer, seja para esse gestor dessa empresa que você está analisando, seja para uma pessoa do lado, como que você imagina que a empresa poderia vender mais? Como que ela pode gerar maior valor? Como a empresa pode ter maior impacto? Geralmente vai passar por essas perguntas, porque no fundo, né, aqui no board online das empresas, o que a gente quer é gerar valor ao cliente, gerar valor para a sociedade, impactar e ter os lucros da empresa. Então, Essas perguntas, fazendo isso, como é que a empresa está neste momento? Você tem os dados para isso? Você tem clareza disso? Toma um café com uma outra colega. Você sabe disso? Se interessa pelo negócio da empresa. Porque quando você começar a se interessar, a liderança vai acabar acontecendo e você vai conseguir essa jornada. Falar, ah, então tá, será que a gente tem algum projeto de inteligência artificial? Será que a gente poderia perguntar? Será que a gente tem que aprender? Vamos entender na área de tecnologia se já temos projetos, se já tem case, se já tem alguma coisa iniciada. E talvez seja você a pioneira na sua área, né? Porque vai começar, tem coisas muito legais já disponíveis, com custo bastante acessível, para começar essa jornada, né? É importante sempre testar. Então, para exercer, acho que para começar essa jornada de liderança, primeiro é desmistificar que liderança todas nós podemos ter, independente do cargo que a gente exerça. Todas nós podemos ter um conhecimento de tecnologia, apesar de nem todas termos a aptidão para lógica, programação e matemática. Então, eu espero que nesse podcast a gente tenha deixado claro que não tem essa necessidade. Então, é só ir mergulhando nesse aprendizado. Faça as perguntas e comece a testar. Pergunta na tua empresa, ou se você é uma startup e está começando a sua empresa, que perguntas você está respondendo, né? O que você já encontra pronto? O que não encontrou? O que está a dificuldade? Converse com outras pessoas. Encontre um ecossistema, né? Hoje a gente fala muito disso, né? Ninguém trabalha mais... É todo mundo muito em rede, né? Como é que você pode se conectar com esses hubs de inovação e também te ajudar nesse fomento, né? E ter uma intenção, né? Acho que tem que ter uma intenção clara. Por isso que eu gosto de reforçar essa autorreflexão individual também é o que, que eu quero daqui 6 meses da minha carreira, do que eu quero ter aprendido e colocar intenção nisso. Ah, não, eu quero melhorar, eu quero ter mais conhecimento de inteligência artificial, eu quero ter mais conhecimento de como liderar, eu quero impactar mais. Então, coloque intenção e construa esse plano de ação para que isso aconteça, né?
Legal, Má. Mas quando a gente fala de mulheres ali, tem muitas mulheres que são líderes mesmo sem ocupar um cargo de liderança. E quando a gente olha para dado de mercado, as mulheres ainda são minorias nesses cargos. Então, você faz parte ali de um grupo seleto de mulheres. Você assume uma cadeira de vice-presidente de operações de vendas e desenvolvimento de negócios. Mas como que foi para você chegar até galgar esse cargo? Conta quais foram os desafios, os aprendizados.
Todas nós temos muitos desafios, né? Eu me sinto muito privilegiada de estar nessa situação e por isso acho que eu tenho obrigação, né, de trazer outras, tenho obrigação de ajudar um ecossistema. Já entendi que nem todas temos isso, né? Eu por muito tempo eu não tinha tanto clareza disso, né? Então, eu vim, como eu comentei com você, eu trabalhei muitos anos na área de marketing. Na área de marketing acaba tendo mais mulheres, então eu tinha muito contato com mulheres. Fui começando a perceber, à medida que eu fui me desenvolvendo na liderança, fui galgando os outros passos, outros cargos, e eu comecei a ver que, cadê as colegas? Cadê as colegas? Não tem tantas. E aí eu percebi, e eu achava assim muito, era uma questão só de um trabalho duro. E eu comecei a perceber que nem tudo, né? Nem todas nós temos o ponto de partida, nem todas nós temos os mesmos os desafios, nem todas nós tivemos as mesmas ajudas, né? Que é super importante todos nós termos as pessoas que vão nos ajudar nessa jornada. Então, o que eu vejo assim como dica é se preparar sempre. Sim, temos desafios, e sabendo desses desafios, a gente já sabe que tem que se preparar mais. Sabendo desse desafio, como é que a gente faz para aprender com os nossos aliados, né? Eu tive muitos líderes, gestores, que também me ajudaram. Então, assim, pergunta, também se exponha, né? Acho que a gente também acaba tendo, às vezes, um receio de se expor, porque sim, vão falar, e sim, faz parte. Então, também, se ao mesmo tempo, desenvolver uma autoconfiança, desenvolver uma autoestima, e melhorando como um ser humano, né? Para que você possa galgar. E também a mulher pode ser o que ela quiser, né? A gente fala muito sobre isso, também gosto muito disso, porque nem todas, algumas almejam, outras não almejam, outras querem buscar uma outra trilha de carreira, e tá tudo bem. Mas aquelas que almejam, assim, tem espaço, tem desafios, e sabendo de desafios, é importante essa busca, é importante essa clareza, né? Não vou dizer que não existem esses desafios, né? Mas muitas vezes esses desafios, se a gente também coloca muita luz nesse desafio, acaba que traz muito mais barreira do que ajuda. Então, eu procuro ver quais são esses caminhos que a gente pode trilhar. E a gente tem... E será nós, né? Eu acho que a gente tem os nossos diferenciais, né? É, assim como os homens também têm os diferenciais dele. E acho que juntos, como aliados, é que nós vamos conseguir melhor espaço, né? Como eu brinco. A gente só quer 50%. A gente não quer o 100%. A gente não quer 90%.
É o equilíbrio.
E nós somos diferentes, né? Eu aprendi também nessa jornada a me reconhecer também como as minhas características, né? Sim, eu vou ter sempre mais um olhar humano para a tecnologia. Faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou. E quando a gente começa a ter voz e colocar para fora o que a gente acredita na nossa jornada, acho que a gente se empodera muito mais, né? Quando a gente tenta também se moldar todo o tempo de como tem que ser, é mais difícil. Então, assim, e se aliar, né? Eu acho que hoje a gente tem um espaço muito legal de muitas mulheres, de muita força, uma dando para outra. Temos, sim, os nossos desafios também no nosso próprio grupo, né? É, a gente comemorou o Dia das Mulheres recentemente, lá na hora que a gente fez um evento para conversarmos, e eu no evento falei, olha, mas a gente também tá todo momento só falando sobre os aliados e eles. Vamos falar um pouco do que nós podemos resolver entre nós, né? Entre a nossa sororidade, entre o nosso grupo, como nós mulheres podemos nos ajudar mais. É difícil, porque às vezes a gente se sente sozinha e é difícil abrir essa vulnerabilidade com todas, mas como é que a gente se ajuda como um grupo? E ajudar vai ser entregando resultado. Não vai ter jeito. Temos que entregar resultado, temos que ser da nossa forma. Eu acredito muito no poder das histórias. Todas as mulheres com qual eu conecto, eu converso, sempre tem histórias interessantes, assim, sempre de muita superação, sempre tem um exemplo muito legal para que inspiraram elas, e às vezes a gente se apaga. Então, como é que a gente acende essa nossa luz? A nossa luz serve, né? Porque quando eu acendo a luz, eu tô iluminando outras também. Então, não se sinta assim, nossa, agora eu tô acendendo a minha luz. Isso é importante, porque quando você dá voz para outros programas como esse, assim, que dão essa oportunidade para todas nós acendermos a nossa luz, e a nossa luz não serve para iluminar, igual o sol, né? O sol não se ilumina em si mesmo, ele ilumina outros, né? Eu acredito muito nisso, assim. Então, é construindo, passo a passo, vai ter desafios, vai ter hora que vai estar desanimada, vai ter hora que... Mas vai passo a passo, vai estudando, porque a gente começa... Eu não era tão feminista, e agora eu me declaro feminista. Mas quando você começa a olhar a história, o quanto que a gente já evoluiu também, né? Começa a reconhecer, poxa, que legal, te dá força, porque você fala assim, poxa, se vieram outras e lutaram, e a gente está aqui onde nós estamos hoje, eu também quero lutar um pouquinho e deixar um lugar melhor para a próxima geração. E se todas nós formos avançando assim um pouco, nós vamos ter um lugar cada vez melhor.
Teremos.
Teremos.
E qual que é a sua história de superação, uma das... Uma situação que você achou que você não ia conseguir, de repente até chorou e, nossa, eu vou desistir, mas aí veio uma força e você enfrentou ali de alguma forma.
Nossa.
Que você queira abrir, que você se sinta confortável,
tô pensando, né, que tem várias dessas, temos, né?
Mas se você não quiser contar, né? Tudo bem, tá, Maia?
Não, mas acho que eu tenho algumas, né? Eu acho que uma outra pra gente trazer, assim, como... Acho que quando a gente acaba tendo filho, né? Eu tive dois, então duas maternidades. Acho que, assim, é um momento também delicado nosso, né? Que a gente tem que lidar com nós mesmos, nossas frustrações. Então, a minha primeira gravidez, a empresa na qual eu trabalhava passou por uma fusão. Eu tava com 8 meses e meio. Falei, nossa, agora a empresa foi comprada. Eu vou ser a primeira, porque na fusão eu estaria de licença maternidade, ou seja, eu não ia ter tempo de me expor, de colocar quem eu era, o que eu tinha feito, porque ela tinha acabado de adquirir uma das empresas, então falei, nossa, agora já era para mim. E fui de licença maternidade, confesso que muito receosa, não queria sair de licença, muito exitosa a sair, porque eu tinha... assim, essa vontade de... Eu já tinha uma equipe, eu tinha 27 anos, eu já tinha um time, eu queria impactar, eu queria fazer a coisa acontecer, e, enfim. Então, eu fiquei frustrada, na verdade, por ter que sair de licença maternidade, por incrível que pareça, mas saí. E meu gestor, na época, falou, olha, mas assim, vai ser importante você se conectar um pouco, porque a gente vai ter que... Tem que, de alguma forma... trabalhar, e eu me conectei. Então, tive essa experiência, assim, que
eu não curti tanto a licença, eu tinha muita insegurança, apesar que o meu gestor era uma pessoa que eu confiava muito, mas eu fiquei, não foi tão legal para mim, sabe? A licença maternidade, ali foi, eu tava num momento super legal de pessoalmente, mas com meu filho que eu queria, mas estava muito conturbada com a carreira. Então, assim, eu vejo que é um desafio ainda para muitas, e foi para mim também. Já a segunda, já tinha aprendido. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu vou curtir. Então, depois de 3 anos, eu tive o segundo. E falei, não, agora é o seguinte, eu realmente quero curtir. Eu acho que é um momento único na nossa... eu queria aquilo, então eu falei, é um momento único e dessa vez eu vou curtir. E olha como eu falo coisa de intenção. Eu falei, eu vou curtir, vou fazer o que é o meu melhor. E se não der para mim depois, tudo bem. Já estava em outra empresa. E aí eu fiz um projeto. E eu falei assim, numa posição de liderança, eu já era gerente de marketing, uma grande empresa já para América Latina. E falei, gente, como que eu vou fazer no segundo? Eu queria aproveitar o primeiro, porque eu sabia que eu não tinha aproveitado tanto a licença do primeiro. E bebezinho, eu falava, mas ele não percebeu tanto. Mas agora, com 3 anos, ele vai perceber e vai ser importante eu ter essa conexão com ele. E aí fiz um projeto na empresa, era uma empresa multinacional. Ai, se alguém queria ficar no meu lugar, porque não ia ter alguém para contratar. Mas falei assim, vou fazer um projeto de colocar, de repente, alguém internacional. O Brasil está muito em onda, o Brasil está sempre muito em evidência. Alguém quer vir aqui, né, para o nosso país. E consegui uma pessoa, uma inglesa, que se candidatou para ficar no meu lugar. E foi muito legal, porque ela fez eu fiquei 6 meses de licença, e ela ficou 6 meses no meu lugar, e foi muito complementar, assim, porque ela né, veio da Inglaterra para ficar aqui no meu lugar, deu um upskill no meu time, né, todo mundo, imagina, falava no inglês todos os dias, então foi aquela melhora do inglês, com certeza que eles precisavam. Eu sou uma pessoa de bastante... Eu gosto de criar coisas novas, de dar bastante impulso para a área, eu gosto disso, mas não sou tão... Apesar de trabalhar em operações hoje, não sou tão organizada quanto deveria, assim, com métodos e tal, de processos. E essa pessoa era super disso. Então, ela organizou tudo isso para a minha área. E quando eu voltei de licença maternidade, para minha surpresa, fui promovida. Ganhei um prêmio por ter criado esse conceito de quando a gente saísse de licença maternidade e pudesse criar um projeto. Então, eu criei algumas coisas que eu gostaria que tivesse entregue, e essa pessoa se aplicou e fez. Fui para o exterior para ganhar o prêmio, e isso virou depois na empresa uma prática. Então, hoje você pode fazer um job rotation para cobrir alguém de licença maternidade em outro país. Então, isso virou uma política na empresa. E eu falei, gente, talvez... Por que eu tô contando essas duas histórias? Quem fez as duas histórias fui eu, né? A gente às vezes coloca, transfere para o outro, para a empresa, para o gestor, mas foram duas gravidezes que eu tomei atitudes muito diferentes, né? Óbvio, já tinha um pouco mais de maturidade, já tinha passado da primeira para a segunda, mas assim, não se desesperar, né? A vida é um todo, né? Eu acredito muito que a gente tem que viver a vida como um todo, do jeito que a gente quer ser. E se você tem sonho de ser mãe, não prenda seus sonhos apenas por um lado profissional. E vice-versa, tem mulher também que não quer ser, e tudo bem, gente. Ainda bem que nós estamos nessa geração. E tem outras opções sexuais também, tá tudo bem também. O que eu quero reforçar, eu acho que de desafio, é que também tem muito a ver com como a gente encara esse desafio, né? Como a gente também pode ser... lá de frente e assumir um risco. A gente não tem controle de tudo. E sim, o mercado corporativo é desafiante. Temos uma questão que fica 6 meses fora. Mas para mim pode ser podemos encontrar soluções muito legais. E essa foi um aprendizado. Somos amigas até hoje. Então criamos uma super sinergia. Eu passei minhas férias agora em janeiro na Inglaterra. Tive a oportunidade de reencontrá-la. Passeamos junto, vi os meus filhos. E eu falo, olha que legal. Criei uma amiga, ganhei um prêmio, fui promovida e criei uma prática na empresa que é super legal. Então, assim, hoje as pessoas podem... A gente pode pensar de formas criativas, às vezes, para pensar num cenário diferente, que é a realidade, né? Eu acho que encarar um pouco o desafio de frente.
Que interessante isso, Má. Você pegou algo que não foi tão legal, que foi ali um desafio, que foi ali algo que machucou, que doeu, e você transformou aquilo. Você poderia ter dito, não... Vou ficar aqui na minha zoninha de conforto, vou ficar assim, com sentimento de culpa, mas você ressignificou tudo aquilo, né? E você falou, não, vamos fazer diferente. E aí veio os frutos, né? E é sempre sobre pessoas. Você trouxe alguém, criou um projeto, se tornou amiga dessa pessoa. Eu brinco muito de que não existe nada mais gostoso do que essa troca, do que o amor entre as pessoas, né? Eu acho que no final é sobre isso. Então, muito bonito e obrigada por ter contado essa história. E Má, a gente tá há 40 minutos conversando. Recebi mensagem de Jéssica aqui. vamos partindo pro final. Tem um quadro que a gente chama no Mulheres do Agora, que é na prática. Então, eu faço uma pergunta e aí você conta como que age na prática, no seu dia a dia. E aí você disse, poxa, eu não sou tão boa ali em processos. Mas aí eu queria saber quais rituais, de fato, você tem com o seu time. Por exemplo, você tem daily? Não tem daily? Enfim, como que funciona essa comunicação quando a gente fala de gestão de pessoas?
Tá. Tenho segunda-feira, gosto de abrir a semana com reunião de equipe, então toda segunda-feira, sim, gosto de ter esse momento com o time, com os diretos e passar já mais ou menos para quais são as barreiras, o que teve e tal. Lá pelo meio da semana, eu gosto de fazer one-on-ones, assim, eu vou fazendo essas reuniões individuais. Eu acredito, mas é um estilo, cada um tem um estilo um pouco de liderança, não gosto dessa coisa assim muito... Tá tudo muito microgerenciado nos detalhes. Gosto de dar um desafio. Então, na segunda-feira, contexto de números, para onde estamos, quais foram os desafios da semana que passou e que cada um tem como missão para fazer. Lá pela quarta, aí, Jéssica teve isso aí, Sabrina teve isso, como é que foi? Gosto de checar. Na sexta-feira, adoro fazer o meu home office, porque é o momento que eu tenho que fazer a minha autoliderança, a minha autogestão, para ver se ficou algum e-mail pendente. Então, e aí eu vou organizando de acordo com o que aconteceu na sexta-feira. Chamo um, ou chamo outro, ou pode ser que tenha alguma reunião de equipe estendida, para a gente ver algum projeto. Então, eu deixo geralmente na sexta-feira para essas reuniões mais longas de alinhamento e tal. Uma vez por trimestre, sim, resultados. Vamos ver como foi. Quais são os resultados, como, né, de uma forma geral, todos os OKRs, todos os KPIs que a gente tem para fazer a gestão. E também, uma vez por semestre, gosto de falar sobre plano de autodesenvolvimento com cada pessoa do meu time. Para saber como que tá, como que foi, como é que tá vendo, quais são as ambições, o que que andou. Eu não gosto de plano de carreira, não acredito muito em plano de carreira, gosto de plano de autodesenvolvimento, então combinamos o que eu preciso me autodesenvolver, o que você precisa se autodesenvolver e vamos ver se nós estamos caminhando nesse autodesenvolvimento, né? Eu acredito que o plano de carreira vem uma consequência dos resultados do teu autodesenvolvimento e do contexto, né? Você pode ter tudo e às vezes o contexto daquele momento da empresa não é favorável. Então, fazendo a nossa parte, né? Cada um do time, vamos esperar que o contexto seja totalmente favorável para que a gente realmente tenha os movimentos, tenha os planos de carreira acontecendo, né?
Legal. E aí a segunda pergunta desse bloco na prática é como que você estrutura o one-on-one?
Tá, gosto de... Aí, as regrinhas básicas, né? Reforçar um pouco do que foi positivo. Então, eu geralmente, one on one, eu vou anotando, tá? Eu não... Porque às vezes, dar o feedback assim que a coisa acontece é bom, dependendo do que for. Porque, de repente, às vezes, foi só um deslize naquele dia. Eu não vou ficar... Também, eu acho que não ajuda a pessoa a se desenvolver. Então, eu vou anotando. Se eu vi que é uma recorrência, depois, poxa, vou ter que conversar com essa pessoa que é uma recorrência. Isso foi um fato muito... que realmente impacta o time, impactou a pessoa, a forma, assim, já vou falar no mesmo dia. Então, ano a ano, eu começo reforçando com os fatos positivos. Poxa, isso aqui foi interessante. Sempre trazendo muito para os fatos. Já tenho as notas feitas. E os pontos a se desenvolver. Como eu vi, como que eu acho que a pessoa poderia fazer melhor. Esperar a pessoa reforçar também do lado dela como ela está vendo. E assim fechamos o ano a ano com algum acordo de como vamos caminhar para a próxima etapa. Sou bastante transparente. Acho que comunicação transparente, feedback, é extremamente importante numa relação, né? Então, é muito importante a gente ter essa proximidade. E, óbvio, estou falando dos rituais formais, né? Mas também ter os informais, um almoço,
acho que é super importante. Ter essa conexão com a equipe, momentos de confraternizações, também é bem, bem, bem importante.
Boa, só um parêntese, sei que o nosso podcast se estendeu um pouco mais, mas o papo tá bom, né? A conversa tá boa.
Tô gostando, espero que todo mundo goste também.
Contem aqui nos comentários o que vocês estão achando da conversa. Má, a gente escuta muito aqui dos nossos professores de que é muito importante ter emoções, ter essas conexões com o time, mas é importante também ter a ambidestria de como que você gera uma conexão, mas sem tanta intimidade. Como que você equilibra esses dois lados?
Olha, boa pergunta. Eu vejo assim, criar esses momentos não precisa ser todos os dias, né? E todas as horas. E eu acho que, e até reforçando sobre isso, né? Assim, eu acho que é muito importante abrir suas vulnerabilidades, é muito importante criar esse clima gostoso, divertido, mas também recordar todos que estamos ali para o nosso trabalho, né? Que a gente tem um objetivo, sim, que nós temos metas, sim, e que a gente tem que cumprir essas metas. Também tem as decisões difíceis, e reforçar, por isso eu gosto muito de transparência. Então, assim, quando eu desligo uma pessoa e que, infelizmente, isso acontece, eu não deixo, assim, despercebido, né? Eu gosto de reunir o time e falar, olha, até pela nossa transparência, as pessoas não somem. Né? As pessoas acontecem, né? Então, assim, deixando claro, não precisa abrir tudo, né? Motivos e tal, mas assim, você pode deixar claro para a equipe, assim, a rota que nós temos que ir é essa. Os objetivos que a gente tem que cumprir são esses. Dá muita clareza para o time, né? Então, assim, é isso que nós estamos buscando. E quando a gente não coincidir mais entre a forma de fazer, entre os objetivos que a empresa espera e entre o que a pessoa também espera, né? Aí não tem como caminhar. Se tudo isso estiver alinhado, tem como caminhar, tem como ser divertido. Então, eu acredito muito nessa transparência e deixar claro, assim, no final, assim como eles, eu também sou uma funcionária, que eu também preciso performar, e parte do meu trabalho, sim, é gerir o time. Então, parte, eu também sou avaliada se eu estou fazendo uma boa gestão. Então, assim, eu preciso fazer uma boa gestão. Então, assim, e uma boa gestão requer isso, né? Requer essa ambidestria realmente entre ser firme e ser cordial ao mesmo tempo, né? Você ser transparente e ao mesmo tempo dar o norte para onde precisamos ir. Então, eu acredito muito nisso, assim. É possível, bem possível.
Boa. O próximo quadro é tendência ou fracasso. Eu falo uma palavra e você diz se é tendência ou se é fracasso e por quê. E aí eu vou trazer algo que a gente não conversou, que é para pegar você desprevenida. Quarikirin, que é aquele movimento da geração Z, um movimento de demissão silenciosa, de faço apenas o que é esperado na minha função, nada mais, nada menos. E é isso. Você enxerga como uma tendência ou um fracasso e por quê?
Ainda vejo uma tendência. Porque eu vejo... Às vezes, dois pontos, para ser bem pragmática. Um pouco as pessoas objetivando que todo o propósito de vida vai ser encontrado num único lugar. Não acredito nisso. Então, é importante a gente trazer essa clareza para a equipe, que assim, para as pessoas, assim, nós não vamos encontrar propósito em um único lugar. Eu acredito que nós vamos encontrar em alguns lugares. E nem todo tempo e nem todo momento. Então, é importante a gente também entender. Porque mesmo quando a pessoa renunciar, ela também não vai encontrar esse propósito... em todo, num único lugar. Então, acho que essa clareza, a gente precisa amadurecer as pessoas, né? Trazer esse florescer para elas, essa clareza. Por isso que eu ainda acredito que é uma tendência esse movimento, porque às vezes acho que a comunicação não está tão clara. Sim, uma empresa tem que dar resultado, uma empresa às vezes vai buscar um nosso além e às vezes pode parecer que é uma comunicação ambígua, mas não é. No fundo, é um resultado que é esperado e aí a gente tem aquelas pessoas que estão resignando, mas que, no fundo, não entenderam ainda qual que é o papel dela. Então, eu vejo que ainda é uma tendência e a gente tem esse papel, todos nós, de mostrarmos assim que a gente não vai encontrar propósito em todo lugar e que a gente, sim, precisa encontrar alguns lugares.
Boa. E para a gente fechar, uma dica de livro, de filme ou de série para a nossa audiência?
Nossa, vamos lá.
Elas mais gostam?
Eu tenho alguns, mas eu tô lendo agora, no momento. Vou falar os que eu tô lendo no momento. Eu tô lendo agora Good Vibes, Good Life. E tô lendo em inglês, que é pra me ajudar. Boa. Eu sempre acabo tendo... Aí eu falo, a gente sempre quer melhorar alguma coisa. Então, vamos unir as duas coisas. Então, eu tô lendo em inglês e tô adorando. Então, fica a dica desse livro. Porque eu acredito muito nisso, assim. Vamos colocar boas energias pra gente ter uma boa vida. De série, eu tô lendo Explicando a Mente, do Netflix.
Muito boa.
Boa. E eu gosto muito porque fala muito sobre foco. E nós, mulheres, temos um estigma que o nosso superpoder é ser multitarefa. Não, vamos usar que o nosso superpoder é ser focadas. Vamos reaprender. Sabe aquela coisa que a gente sempre tem dito, assim, desaprender para aprender? E a série já começa trazendo isso como desafio, como uma mente focada é uma mente que é o necessário. Mas quão difícil é ser focados? Então, tô gostando dessa série. Adoro ver esses documentários aí no Netflix também.
Maravilha. Má, eu acho que é isso. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Alguma coisa que a gente não conversou e você acha que...
Não, tá ótimo. Tá ótimo.
Boa. Então, muito obrigada mais uma vez. E vocês, obrigada por ter assistido mais um episódio do videocast Mulheres do Agora. Até semana que vem. Yeah! Muito bom.